até agora, a energia hidrelétrica é a mais barata. O vento podia ser isso também, mas você não conseguiu ainda tecnologia para estocar vento.
Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder.
Dá para melhor, com certeza que a gente ia mudar melhor, já tava bom. A gente ia mudar para melhor, não tava muito bom, tava meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou.
Olá, senhoras e senhores, meninos e meninas, chegamos!
Pipoca natural feita com milho ou com de micro-ondas?
Não, eu não faço pipoca de micro-ondas.
É mesmo? Só
eu sou guia. É, eu não gosto. Eu tava com vontade, cara. Eu fiquei olhando pro saco de milho aqui. Uhum. Eu jogo um vinagrinho, uns negocinhos.
Porra, gruda tudo nos dentes agora.
É, mas depois existe escova pra isso mesmo, né?
É higiene pessoal, né, velho? É o básico.
É, isso aí, né, velho? Vai em cada um, né?
Fala aí, senhoras e senhores, tudo bem? Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Sou eu aqui, o Márcio e o Cal. Hoje eu vou receber aqui mais uma vez o Junião e o Fábio Ramone. Para um papo de boteco, como dá a entender aí a foto da capa do episódio. Vamos falar um pouquinho de política, vai que isso aí não podia passar batido aqui no papo de bode. Mas vamos falar da nossa maneira, um papo bem descontraído. Vamos falar sobre trampo, sobre o Japão, sobre países, sobre líderes. Vamos falar sobre Steve Jobs, cara. Vamos falar sobre Steve Jobs como exemplo de líder que a gente queria ter. Que descanse em paz. Então vamos lá, é nóis!
Eu tava conversando com um cara numa festa lá no meu primo lá no... E ele trabalhou num banco aqui, acho que era o Banco Safra, se não me engano. Ele falou que ele também teve um chefe. Ele foi gerente do banco, tanto que ele viajou o Brasil inteiro. E ele foi o dono do banco lá. Ele tinha um parafuso gigantesco, assim, numa madeira. Chumbada numa madeira, assim, numa placa de madeira. Uma madeirona de lei, assim, ó. Certo. E ele tinha um parafuso com uma porca. Uhum. E toda vez que ele chamava um gerente pra conversar, ele passava, dava todo aquele sermão pro cara. Ok. E ele chegava, depois que ele falava assim, ó. Vocês são isso aqui, ó. Ele pegava nessa porca gigantesca, nesse parafuso, e virava, assim, apertava a porca. Uhum. E ele tinha esse negócio, o cara era muito louco de vir, pelo meu raciocínio. Porque você imagina só, ele passava todo o sermão, ele pegava e falava assim, ó, vocês pra mim são isso aqui, ó. Essa porca e esse parafuso. E toda vez ele virava. Uhum. É, existem. É o que eu tô falando, existem chefes e líderes, né?
Sim.
Se o cara é um CEO, né? Hoje em dia se fala muito em CEO, né? Uhum. Se o cara era um cara... Oh, vamos dar exemplos aí, sei lá.
Eu quero te dar um exemplo.
Quem você consegue ter como chefe? Quem você consegue ter como chefe ou líder, né?
Steve Jobs.
Ou Steve Jobs. O Bill Gates. Steve Jobs.
Steve Jobs.
Mas diz que o Bill Gates, dizem que o Bill Gates ele era pré-potente.
Eu parto de um raciocínio, cara, que a pessoa, não adianta você querer doutrinar. Você tem que fazer a pessoa. Ó, você vai ter os melhores resultados que uma empresa pode ter é quando os funcionários trabalham por si, por vontade própria, por querer.
É.
Então você tem que falar assim, ó. Você quer ser um profissional? Você quer ser bom nisso? Aqui você vai ter liberdade. Aqui você vai ter liberdade. O que eu quero de você? Eu quero isso. Você especifica pro cara. Eu quero esse resultado. Você é capaz de fazer? Não interessa se você vai fazer até meio-dia e ir embora. Pode ir embora. Pode passear com seu filho. Só que eu quero esse resultado. Você quer trabalhar pra mim? Tá ligado? Pronto, cara. Pronto. A sua empresa vai chegar ao resultado, vai chegar ao objetivo. Seu funcionário vai estar feliz. você vai ter um aliado, cara.
Agora, é, o Google é assim, né?
Porra, as empresas inteligentes são, né?
O Google. Porque eu tava conversando hoje com o pessoal do meu serviço, e eu falei que uma vez eu tava lendo, eu peguei e abri a Folha, não lembro se era a Folha ou se era o Estadão, e lembra aqueles cartunzinhos que tinha na Folha, no Estadão? Eu peguei, e esses caras que escreviam faziam esses cartuns sempre foram caras bons, né?
Sempre.
E tinha um cartoon mostrando a diferença do líder para o chefe, né?
Certo.
O que que é o chefe e o que que é o líder, né?
Aí o líder é o intermediário.
É, mas tudo bem. Aí tava o cartoon retratava a construção das pirâmides. Então daí tinha lá um tijolão gigante de 100 por 100 sendo arrastado por vários escravos, assim, né? Na corda, né?
Certo.
Na areia, assim.
Entendi.
E o chefe tava em cima desse tijolão, desse bloco, chicoteando os caras embaixo. E, meu, eu nunca esqueci disso aí, cara. E o líder, ele tava junto com os escravos, à frente dos escravos, puxando o tijolão.
Isso.
Então, cara, entendeu?
Eu
o cara que fez isso aí, pra mim, definiu tudo.
Definiu.
Pra mim, eu...
Definiu. Eu tive a oportunidade, cara, de liderar um pessoal aqui, nessa empresa.
Sim.
Que eu tô falando, tá ligado? E eu vi muito bem essa diferença. Eu vi líderes que veio antes de mim, eu convivi com um líder lá de dentro, tá ligado? E tem, assim, o líder, ele é o intermediário, ele fica entre o patrão e os funcionários, tá ligado? Aí ele pode tomar várias decisões, cara. Por exemplo, o patrão, eu vou falar especificamente desse escroto, que era o meu patrão. Ele queria resultados. Quando a gente subia pra falar pra ele, ele falava assim, ó, eu quero que se foda que não sei quem quebrou o braço, eu quero que se foda que a filha dele tá doente, pau no seu cu, eu quero saber dos números aqui. Eu quero saber, e aí? A venda caiu por quê? Vocês estão com mais hora do que venda por quê? O lucro por produto diminuiu por quê? Aí se você fala, não, porque tivemos um problema entre os funcionários, uma filha... Ele fala, não me fale sobre isso. Pau no cu! Tá ligado? Não, é assim. Ele falava assim, pau no cu, tá ligado? E a gente... Beleza. Aí no papel de líder... Depois você ia lá no Chorei, que é a matinal, falar sobre o que a gente ia fazer. Eu vi líderes que chegavam nesse dia e falavam assim, ó, a gente tá...
Cambada de filha da puta!
A gente tá pra trás, tem nego filha da puta aqui, tem nego morgano, eu tomei um monte de chicotada, vai tomar no cu, se quem não quiser trabalhar, sai fora que eu ponho o outro. Tem esse cara.
Então.
Eu não sei, cara. Eu não sei. Aliás, alguns amigos meus que trabalharam comigo, com certeza, vão ver esse vídeo, vão ver isso aqui se eu postar, né, cara? E eles vão poder comentar se eu fui esse líder ou não. Eu fui o cara que escutava isso, sabia o que estava acontecendo, chegava lá no, na reunião de matinal e falava, mano, cara, apanhei pra porra. Apanhei pra porra porque, porra, ó, o nosso lucro tá abaixo, as nossas horas tá acima dos lucros. Meu, eu vou fazer o seguinte, amanhã minha esposa era uma das minhas coordenadas, amanhã eu vou dar folga pra minha esposa e depois de amanhã eu vou folgar. Se alguém de vocês puder ajudar, cara, por favor, eu peço que alguém ajude, porque eu quero mostrar pra esse cara aí lá de cima que falou um monte de merda pra mim, que a gente não é isso que ele tá pensando não, que nós aqui somos a melhor equipe que ele já teve na mão e que ele precisa valorizar a gente. Porque enquanto ele não valorizar a empresa dele vai estar na merda. E quem é a cara da empresa dele? Somos nós. Somos nós. Então eu vou sacrificar minha esposa amanhã e depois de amanhã sou eu que vou estar de folga. Sou eu que vou estar de folga pra gente baixar essas horas. Isso é uma atitude radical que eu tô tomando só pra balancear. Depois de balancear, gente, a gente vai atacar fudendo e vou mostrar pra esse filho da puta com quem que ele tá falando. Ele tá achando que a gente veio do Brasil pra quê? Esse cara é um trouxa, não sabe de onde a gente veio. Vamos arregaçar, vamos mostrar pra eles o melhor resultado que essa empresa já viu. Os melhores resultados. Porque eu confio em cada um aqui, mano. Cada um aqui. Pra mim, o bosta é ele. Ele não sabe o que acontece, ele não sabe o que a gente passa aqui pra entregar os produtinhos dele. Ele só injeta dinheiro e fica cobrando essa porra.
É, né, que eu tô falando.
Entendeu? É realmente.
É o cara que puxa, é o cara que puxa o tijolão junto, o bloco junto.
É isso aí, eu puxo.
Mas é o que eu falo pra você, eu até hoje, eu não vi gente assim.
Ô, louco.
Porque eu trabalho num lugar que é complicado.
Seja você esse cara, Fábio. Seja você.
É, mas então, comece, eu sei conversar.
Então, comece a...
O que você tem que fazer, tirar o máximo das pessoas.
Tem uma mensagem depois.
Mas eu admirei muito o Bill Gates, admirei muito o Steve Jobs. O Steve Jobs era um puta de um cara.
Maluco.
Morreu cedo, né?
Morreu cedo. Se eu, te... eu não sei se você viu, cara. É... Em empresas, existem um... uma... Não sei se você sabe, mas existe... Quando você monta uma empresa e tal, e faz um site pra ela, pá, aí beleza. Aí tem a proposta única de valor, né? Que geralmente você põe, por exemplo, a do McDonald's, é, entregar um serviço de qualidade visando a alegria dos clientes. Aí de outra empresa
é a
proposta de valor da empresa, né? Aí beleza, o Steve Jobs, ele meteu na Apple uma proposta de valor assim, ó. Seja diferente. Só isso. Mais nada. Mais nada. Só isso. Tá, mais nada. Seja diferente.
O cara é fodido.
Só isso, mais nada. Isso gerou, cara, na concorrência, porra, gerou aquele, né, bafafá. Que porra é essa? O cara tá drogado, o cara é loucão, é um maconheiro mesmo, tal, não sei o quê. Aí logo que a gente...
É, terminar... mas ele era, né?
Então, logo que eu terminar essa conversa, eu vou mostrar o vídeo. Depois ele fez um vídeo explicando por que a proposta, porque a proposta de valor dele era essa, cara. Maluco, cara. Se você não ficar emocionado, cara. Não, cara, vou mandar agora, velho. Segura aí. Vou desligar um pouco, vou mandar agora, depois a gente retoma e finaliza. Pode ser? Você pode assistir isso?
Vai.
Vou mandar, cara. Vou mandar. Pera. Violento, né? O cara é foda, né, cara?
É, mas ele mostrou todos os caras. Eu acho que ele não esqueceu de ninguém, né?
Caralho.
Talvez, sei lá.
Mas imagina, no mundo, é, no mundo em que uma
empresa... Seja diferente.
Porra, uma empresa tá lutando com a outra. Imagina, nesse lance da tecnologia ainda, os concorrentes do cara é nada mais, nada menos que Bill Gates, né, cara?
É.
Olha o que o cara fez, mano. Você acha que o cara é competitivo ou não? Você acha... Imagina se tem um cara...
Que eu vou falar pra você. Eu acho que o Bill Gates nem concorre com ele, na verdade.
Não chega nem aos pés.
Nem concorreu com ele.
Não chega nem aos pés.
É. Mas não é que ele não...
Ramon, o Junião tá reclamando aqui. Eu vou ligar eu, você e o Junião. O Junião quer participar, beleza?
Nossa, mas agora...
O Junião é filha da puta, né, Ramon? Filha da puta, a gente mandou mensagem pro cara, o cara não responde. E agora o cara vem aí chorando, falando que a gente não chama o cara. É um cara de égua mesmo, né, cara? E ainda não atende o telefone.
Não chama.
Ah, atendeu?
Tá servindo.
E aí, Junião, beleza, cara?
Nem lembro mais do que nós já falamos hoje.
Então, a gente tava falando aqui do Steve Jobs, Junião. Lembra aquele vídeo Seja Diferente do Steve Jobs, Junião?
Ah, ele é meu guru, né?
Você viu que da hora? O Ramone não conhecia aquele vídeo ainda, cara. Puta de um vídeo.
Eu não tinha visto mesmo. Ah.
Porra, cara.
É porque eu não sou tão ligado em tecnologia assim, né?
Ah, mas o Steve Jobs, ele...
Eu sou mais da parte da música,
transpôs,
né,
cara? O Steve Jobs, ele transpôs esse lado, né, cara?
Quem trabalhou com ele, trabalhou, né?
É, sim, cara. Sim. Ele foi mandado embora.
Quem trabalhou com ele, trabalhou.
Ele foi mandado embora da própria empresa.
Americano.
Aí sabe o que ele fez? Ele
montou... Americano filho da puta.
Aí ele montou outra empresa. Sabe qual foi a outra empresa que ele montou, Fábio? A Pixar, cara! A Pixar! Você acha que o cara... Pô, mano.
Ele tem parte lá também, né?
O cara é foda, cara. O cara é foda demais.
Agora os chineses... Os chineses vão desbancar ele, né?
Será, cara? Será?
Cara...
Eu acho que não.
Ó,
o chinês, eu quero um celular chinês.
Mas eu
quebrei o meu, derrubei
no concreto. Esperando chegar.
esperando o quê?
É, comprei um chinês.
Comprei um
Xiaomi.
Xiaomi?
Tá? Xiaomi, mano.
Não o mais top, mas eu comprei um intermediário aí. Uhum. Sim. É, aí eu fui me informar.
O camarada lá, trouxe do Paraguai para outro camarada lá, o celular é bonito, tá. Funciona bem.
Então, é isso que eu vou te falar.
Tô achando bom, é caro.
Espera seis meses. Todos os produtos da China dura 6 meses só. Só.
É nada. Tem gente que tem 3 anos.
Ah, cara, mas
Oi? 6 meses eu tenho que trocar, dar uma bicicleta no telefone e comprar outro.
Então, eu acho que
isso. Mas, filho, o meu. Bom, a minha história sobre o celular é curta, né?
Você
tem um
produto
eu
barato
tenho esse...
não presta e acabou, é a verdade.
Não, não tem nada a ver. O processador do
celular. Você tá falando isso como um capitalista maldito.
É.
Você tá falando como um capitalista maldito.
Eu trabalho.
Nós somos chineses agora. Eu quero produtos chineses.
Chinês vai dominar o mundo.
Fica à vontade.
Chinês vai dominar o mundo.
Eu trabalho com vários produtos aqui e.
A China vai dominar o mundo. Nós vamos ser empregados da China.
Não tem como. Eu tenho vários.
Japonês. O japonês vai limpar a bota dos chinês.
Vai limpar a bota dos chinês, certeza.
Lógico, vai.
Sabe o que o chinês faz aqui?
O chinês odeia japonês,
odeia,
né?
Odeia. O Japão foi lá e invadiu a China, estuprou todo mundo.
Só fudeu todo mundo, fudeu os caras.
Só que a maior população de imigrantes aqui no Japão é de chinês, trabalhando nas linhas de montagem.
Não, também, né? É o que ele sabe fazer. Minha mãe tem raiva, minha mãe é a mesma coisa. Minha mãe fala, de onde vem isso aí? Da China.
Mas não presta, Fábio.
Aí, minha mãe.
Não presta. Não, presta sim. Eles pegam uma fatia do mercado.
Ô, João, você não sabe de nada, filho.
Qual o produto da China que é bom? Cite um.
Quem sabe nunca nada, filho.
Cite um produto da China que é bom.
Barbatana e tubarão. Barbatana e tubarão é bom. Barbatana e tubarão.
Ah, mas isso aí depende da natureza e mais nada. Se marcar, vocês estão tomando o barbatana de bagre, hein? Toma cuidado. Mano, o chinês é muito safado.
Eu não tô precisando disso, não.
Eu tenho vários amigos chineses aqui, vários, cara. E os caras são foda. Os caras são os brasileiros mais empenhados, assim, digamos assim. Eles são igual, cara. São igual nós.
Meu moleque.
Não, brasileiro.
Deixa eu contar a história.
Brasileiro acaba fácil.
Meu moleque estudou no Prevê. E no Prevê tem uns aluninhos lá da China, né? Certo. Porque ali perto do centro, o centro aqui de Bauru tá inteirinho dominado da quadra. Acho que da quadra 6 da Batista até o fim lá, é tudo da China.
Agora,
né?
Agora eles estão com o livre-arbítrio, né, cara? Porque agora não precisa nem comprovar mais nada pra montar o negócio aí.
Por isso que eu tô falando.
Pode vender carne
daí,
de porro à vontade.
Eu fico vendo. Tem um senhorzinho que vai levar a netinha dele, ó. Tem um senhorzinho que vai levar a netinha dele na escola, às vezes eu paro o carro assim e ele tá passando com a netinha dele. O Bedel lá do Prevê, lá, o senhor que trabalha de Bedel lá, falou que os alunos chineses lá, tem uns 5, 6 alunos lá chineses lá no Prevê. Ele falou que simplesmente são os alunos mais aplicados da escola.
Lógico, eles são inteligentes, né?
Inteligente
não, eles têm disciplina. Eles têm disciplina.
Povo asiático.
É igual que eu falei, é aquilo que a gente tava falando aquela hora, Márcio. É disciplina, não é inteligência.
O povo asiático.
Você falou, você acha um.
Ele segue regras.
Disciplina.
Seguem regras.
Deixa eu ver minha carteira de Bitcoin aqui, peraí.
Como é que tá o seu Bitcoin, ô Júlio?
Nossa, tô quase fazendo um satoshi.
O que você tá fazendo? Você tá minerando?
Minerando? Tô deixando aqui, tá com muitas. Só que não chegou nenhum satoshi ainda.
Porra, Então, tem um amigo meu aqui...
Não, que... pra mim isso aí, vocês vão ser presos fazendo isso aí.
Então, Fábio...
A Polícia Federal ainda não deu em cima, mas a hora que der...
Não, Fábio, é assim, ó.
Vai prender todo mundo.
Então...
FBI, Scotland Yard...
Ó, piramidar esse lance, que é a sacanagem. Mas esse lance é um lance real, cara. Esse lance é um lance real. Tem um amigo meu aqui, cara, que ele não trabalha, cara. Só que ele tem, tipo assim, ele tem 4 computadores no quarto dele. Só que ele não vive, né? Sério, ele não vive. Ele fica o dia inteiro minerando essa porra aí, cara. Pra depois vender.
Entendi. Meu, eu não consigo entender isso aí até agora, cara. Como é que minera uma coisa num solo virtual, caralho?
É, então, é uma
grana... Mesma coisa.
Isso aí é o cu da cola, velho.
É uma grana virtual.
Você estudou história, estudou?
Minerar solo virtual, porra, não sei como que é isso.
Deixa eu explicar. Você lembra quando o sal era dinheiro na história que você estudou? Não. Os tempos vão mudar, vocês sabem que daqui 20 anos as coisas vão ser bem diferentes.
Então, essa
você tá profetizando.
Não. Você tá profetizando sim.
É verdade. Isso é real, cara.
Não é. Pode ser real. Tipo assim, é uma possibilidade.
Meu, pode ser o que for, mas se estourar uma guerra mundial, o que vai valer ainda é o ouro.
É, fudeu. Acabou. Fudeu. Não, sim.
Não então, vai.
Daí é fudeu. Que eu falo, Fábio.
Ouro não tem garantia. Isso
eu te falo, ó. Existem.
Ouro não tem garantia. Acho que mais. Tem. A garantia que tem é que o ouro que eu tenho aqui no meu bolso. Se Fábio, eu tenho ouro, a minha família sobrevive. Senão, morre todo mundo.
Se o ouro não vale nada.
Cada vez mais o Bitcoin. Tá, o Bitcoin hoje é valorizadíssimo. Hoje, tipo assim, você não tem nem como entrar no negócio de Bitcoin. Você tem que ser milionário.
É.
Você tem que ir para criptomoedas, tem que ir pros que estão chegando agora. Mas é uma tendência. De fato, é uma tendência. Como o mundo está
estabilizado. Logicamente.
Como o mundo está estabilizado virtualmente.
Bom,
vale a pena apostar
nisso. Eu sou um contador de histórias.
Só que há riscos.
Eu vou contar uma história.
Há riscos. Se de repente o mundo virtual aí sofreu uma queda, todo mundo que investiu nisso vai viver na vida da amargura. Só que a possibilidade.
Deixa eu contar uma história.
Hoje é pequena.
Deixa eu contar uma história pra vocês. Eu gosto de contar história, então eu vou contar a história pra vocês. Em 1800 e não sei quanto, lá vai fumaça. 1800 e alguma coisa. Aconteceu um fenômeno cósmico chamado tempestade solar.
Certo.
Já ouvi falar
disso. Essa porra dessa tempestade solar aconteceu e o que aconteceu?
Mas era do gelo ao
mandou
contrário.
Uma radiação. Não, mandou uma radiação tão fodida para a Terra que fudeu com muita coisa. Quer dizer, pouca coisa. Por quê? Porque isso aí, como se fosse. Você já ouviu falar daquele negócio chamado pulso eletromagnético? Que é aquele negócio que vem quando uma bomba atômica estoura, vem. Ele vem antes da bomba atômica, né? Ou ele vem um pulso eletromagnético, ele vem varrendo tudo antes do fogo, da destruição, da morte, da desgraça, da peste, de todas as pragas bíblicas que você conhece. Ele vem queimando tudo que é componente elétrico e eletrônico. Chama-se pulso eletromagnético. Aconteceu isso aí no Sol, lá no Sol, fudeu com a Terra aqui. Daí, pensa bem, isso foi em 1800 e alguma coisa. Certo. Daí tá bom, naquela época só existia telégrafo, de a coisa mais evoluída que existia era o telégrafo. Uhum. Então, isso lá nos Estados Unidos, lá, em alguns pontos, nos Estados Unidos, numa rede muito pequena assim, queimou tudo. Tá bom, ninguém sentiu a diferença, porque o povo, a raça humana era acostumada a botar lenha no fogão, entendeu? Tomava banho gelado, você entendeu como que era a vida naquela época? Era, matava o porco para comer,
isso aí.
Salgava o porco, não tinha geladeira.
A geladeira era sal.
A geladeira era sal. Então o que acontece? Se isso acontece hoje, meu chapa, que todo mundo é dependente da tecnologia, da eletricidade.
Uhum. Já é.
A gente é reduzido à idade da pedra, cara. É, simplesmente seria o fim da humanidade.
Então, a possibilidade disso acontecer hoje é muito pouca. E é por isso que o Bitcoin está tão valorizado.
Então, Fabião, deixa eu falar uma...
Você ia ver, cara, você ia ver esse Japão aí que é tão civilizado, tão coisa, você ia nego saindo aí matando neguinho na esquina da facãozada.
Isso não ia acontecer.
Porque seu estoque de comida ia acabar, sua geladeira ia quebrar, chapa.
Fábio,
você ia ter que ter uma moeda, alguma coisa.
O Japão planta arroz num solo que não nasce nada, filho.
Só pra você ter uma... Eu te falo, por isso que eles iam sobreviver mais do que a gente aqui. Lógico. Um pouco mais.
Muito mais.
Viu? Até a fome, a guerra, a destruição, a miséria. Tomar conta ia demorar um pouco mais, tipo uma hora e meia mais.
O Japão é o único país do mundo em que o esgoto...
Deixa eu falar uma coisa.
Fala, Júnior.
Deixa eu falar uma coisa pra vocês.
Pois não.
O cara tem que buscar. Primeira coisa que o seu cara quer estudar, não procure faculdade, não procure nada. Isso aí ninguém vai te ensinar. Você entendeu? Leia livros que você queira entender. Né? Eu, na minha opinião, acho isso. Se você quer aprender sobre criptomoeda, tem que comprar um livro de criptomoeda e se alimentar daquilo. Certo? Eu, quando quis aprender a cozinhar profissionalmente, ser um cara fudido na cozinha, eu comprei vários livros. Se vai na minha casa, eu tenho mais de 50 livros de cozinha. Entendeu? E é só dessa maneira que você desenvolve o conhecimento.
Cara, hoje em dia o conhecimento tá aí, cara.
Eu tenho uns dois, três aqui. Um é a Branca de Neve, 7x2. O outro é o do Ari Toledo.
Eu sou apaixonado por...
Que é o melhor. Lembra aquele livro do Ari Toledo que ele ensina como comer gato com batata?
Eu sou apaixonado por biografias, cara. Eu gosto de ler biografias, cara, de pessoas. Tanto é que eu tenho a coleção, acho que da Veja, que tem a biografia do Mohandas Karamchand, tem a biografia do Adolf Hitler, do Albert Einstein. Eu sou apaixonado por biografia.
Nossa, quem escreveu a biografia de Adolf Hitler?
Porra, foi um livro...
Nossa, cara, o cara deve ter queimado no inferno, igual ele.
Porra, muito interessante, cara. Muito, muito, muito interessante.
É, imagino.
Muito interessante, cara. Muito, muito bom, muito, muito bom. Hitler era um artista.
Então, mas o Hitler é muito controverso, né, cara? Tem muita coisa que não...
A princípio ele era um desenhista, cara. Ele entrou pra academia de desenho, cara. Pra escola de desenho.
Ah, sim, ele... Ah, isso eu já ouvi.
Ele era um desenhista, cara. E na época a Alemanha...
Leia.
Ele gostava de arquitetura e tal.
Pô, ele era japonês. Foda. Ô, João Ponês, leia Memórias de Cuba.
Memórias de Cuba. Porra, isso aí já. Mas
eu li na sexta-feira.
Eu também acho que eu li até antes que isso. E já nem lembro mais. Precisava ler.
Eu não gosto da linguagem, cara. Eu não gosto da linguagem.
Márcio, mas.
Ó, eu acho que o. Deixa eu falar. Eu não gosto da linguagem.
Vou falar uma frase aqui que você me. A gente tava conversando. Eu ia falar isso aí. O Steve Jobs já falou ele já falou assim, eu conheci muitos idiotas com doutorado e gênios sem estudo nenhum.
Muitos não, são poucos, cara.
É poucos. Ele falou que, não, idiotas com doutorado...
São muitos.
Isso aí, são muitos, cara.
Agora, gênios sem... porra.
Outra coisa que ele falou... Uma frase do Bill Gates. O Bill Gates falou que o preguiçoso sempre arruma um jeito mais fácil de fazer as coisas.
Cara,
isso também
quer é um exemplo maior do que Enéas, cara. Enéas é um cara com doutorado, estudado, e é um imbecil, Enéas, cara. É um imbecil completo, cara. É um cara sem...
Mas eu concordo com ele que o Brasil devia ter a bomba atômica.
Não concordo de jeito nenhum.
Eu acho...
Pra quê?
Concordo. A bomba atômica é uma moeda de troca, né? Uma barganha, né? Uma moeda que barganha.
É, isso é. Mas eles são
bilhões de dólares investidos pra fazer uma bomba atômica, pra quê? Sendo que o Brasil não tem nem educação direito, cara?
Não tem.
Então, mas pelo menos a gente é lá na Argentina.
Mas e os
povos? Nem a bunda direito aqui.
Povo
pelo Pelo menos a gente já dominava a Argentina, cara. A gente invadia a Argentina e acabou. Vamos soltar uma bomba atômica.
Capacidade de invadir o Paraguai.
Não tem.
Perde
cara.
O Paraguai.
Pra qualquer um, cara.
Eu queria, se eu fosse o Enéas, eu ia mirar os mísseis nucleares bem no estádio do La Bombonera.
Não, você tá brincando.
A gente gente boa.
Vou começar com essa merda aí.
Você tá ligado que a Argentina, em termos de evolução, evolução social, né? A Argentina tá muito à frente do Brasil, muito.
Ah, mas eles sempre foram, né? Mas também são nazistas, né? Sempre foram nazistas também.
Eles são patriota.
Patriota.
Que geralmente é confundido com nazismo.
Eles
são patriotas. Eu falo pra você, eles são gente boa, cara.
Eu acho que subiu o álcool na minha cabeça, viu?
Eles gostam de brasileiro, cara.
Você tá falando um pouquinho aí como o Bolsonaro, né, cara?
Mas eu acho que devia, pelo menos contra a Argentina, devia fazer isso, sim. Mirar um isso nuclear, umas ogivas nuclear, bem no estádio da La Bombonera, no dia do aniversário, no domingo.
Igual o Luiz Fabiano. Ó, o dia que o Luiz Fabiano deu a entrevista e falou assim: mano, por que você foi expulso do Fabiano? Falou assim: mano, numa treta aí entre. Ainda mais entre Brasil e Argentina, em vez de bater o pênalti. Em vez de fazer o gol, bater o pênalti, eu prefiro ajudar meus companheiros
sair na
porrada. Mano, eu. Mano, porque, mano, o Luiz Fabiano foi top. Você lembra isso aí, Julião?
Melhor.
Porra, cara, Luiz Fabiano foi o melhor desse aí, cara.
Melhor.
Porra, o cara foi.
Sai da boca.
Ele falou: ah, mano, você acha que eu vou deixar os caras apanhando? Você vai deixar os caras apanhando lá? Pau no cu, mano. Em vez de bater o pênalti, tipo, vira o sair da porrada lá.
Acho que é mal. Eu conheci ele aqui no.
É mesmo?
Maripim, cara. Você
conheceu o Luiz Fabiano? Você tá brincando?
Você tava comigo? Você tava comigo, Julião? Eu tava lá também.
Mas tava.
É mesmo? Vocês conheceram o Luiz Fabiano, velho?
Lógico.
Vocês trocaram ideia com ele?
Lógico, o cara tá tomando uma serva no alecrim, ó.
Puta, que da hora, mano. Puta merda.
Tava eu, Ramonão.
É, mas eu lembro disso aí, tava lá mesmo. Tava o eu acho que era o Richard que tava junto, não tava?
Não,
o Richard Vaguinho. Tava junto na época? Não,
Vaguinho. Jogou no Noroeste, no São Paulo.
Porra, legal, caralho mesmo. Muito bom mesmo.
Ele tava com aquele cara lá também que jogou no Corinthians.
Você quase brigou na saída lá, Jur. Você nem lembra isso aí?
Como sempre, né?
O cara era investigador, você queria bater no investigador.
Nossa senhora.
Ele queria bater no investigador de polícia.
Meu céu, cara. Ainda bem que o Junior ficou vivo.
É, vou bater nesse filho da puta
ainda
aí.
Ainda bem que o Junior ficou velho, cara. Que... Ainda bem. O Junior foi um cara que foi bom ele ficar velho, cara. Puta que pariu.
Eu lembro dessa fita, hein? Eu lembro de algumas. Eu lembro. O cara é investigador. Ele, não, vou sair na mão com esse filho da puta aí, cuzão do caralho. Foda-se que ele tem uma 45 na cinta.
Assim, pau no cu dele. Eu mordo.
Pau no cu dele. Atira aqui. Abriu o blazer.
Não.
Abre o blazer, assim, atira
agora,
aqui.
Ó, agora vem a imagem na minha cabeça. Provavelmente, se o cara sacar a arma, o Julião, atira então, cuzão! Vamos ver se você é homem mesmo! Provavelmente, cara.
Se não atirar, eu vou.
Se não atirar,
eu morder o cano desse canhão aí, não, seu não, filho
isso,
da puta.
Isso é o Julião, cara. Isso era, né? Graças a Deus era o Julião. Ainda bem que o filho da puta ficou velho. Você é louco.
Eu lembro dessa filha. Eu falei assim, porra, velho, vambora, que nós vamos ser presos, caralho.
Morrer, né?
Tomar o cara é meganha. Não. O cara é meganha, cacete, vambora.
Foda-se!
Não sei, nós fomos embora. Né? Não sei o que, agora não lembro mais, mas nós fomos embora.
Graças a Deus.
Alguma coisa aconteceu lá. Né?
Lá no Meridota, mano. Você não tava no Meridota, né, velho? 80 maloqueiros, mano. Acho que todo mundo armado, cara. Todo mundo armado. O Julião socando a mesa. O mais fortão falou
assim. Naquela época que o Meridota era Velho Oeste,
vixe,
era que nem o.
Vixe, mano. Vixe, o Julião subiu
em cima da mesa.
Vocês acham que vocês são
bandido?
Vocês são bandido e maloqueiro, eu tenho medo. Vocês fiam no cu do outro e vem pra cima. Batia na mesa, assim, ó. Vou tirar o braço de vamos ver quem é homem aqui. Eu olhava por
tudo. Ô, Márcio, mas eu vou falar pra você. Eu morei...
Vamos levar
quando eu casei com a Karina, Quando eu casei com a Karina, eu morei no Meridota.
Eu comprei uma casa.
Fui morar numa
cara.
Casa lá, maior da hora. Então, maior da hora.
Pô, eu comprei uma casa.
Fala pra você, velho. O melhor bairro de Bauru é o Meridota.
Pô, é da hora, lá tem tudo. Tem banco, lotérica. É, maconha do
nossa, mãe, casa, eu tava.
Pedra, se quiser, é. Esquina, compra. Cocaína, tem, né?
Mas... tem mesmo. O meu vizinho da frente, ele chamava Fabão também, o cara era maior da hora.
Meridota é Holanda. Brão. Meridota é Holanda de Bauru. Tem aqui também a Pelourinho, que tem corpo.
Amsterdã, né? Amsterdã. É, Amsterdã, Bauru. Amsterdã, só falta as mulheres peladas na vitrine, só.
É, só. E aí, fala aí, Fábio. Desculpa.
Viu? Ai, caralho.
Pô, a juventude do Junião foi foda, cara. Eu já fiquei do lado dele, com ele querendo brigar com caras três vezes maior. Eu ficava lá pensando assim, caralho, velho. A única coisa que eu vou poder fazer é separar. Se eu tomar um soco desse cara, o cara vai quebrar minha espinha, né, cara? O Junião, tipo assim, não arredava nem um pé, né, cara? Falava assim, foda-se, vem aí. Meu Deus, cara, tomara que não aconteça nada. Daí acabava não acontecendo e a gente ia embora. Eu, graças a Deus, não, sabe, sempre consegui sair fora dessas tretas aí. Uma ou duas vezes que eu...
Ô, mas eu vou falar pra você que hoje em dia eu até tenho um pouco... Eu sou meio respeitado lá no meu serviço, o cara tem medo de mim. Eu me espelhei um pouco no Julião nesse ponto, assim. não sei porquê. Os caras... Ô, Fabião. Os caras me chamam de Fabião, tá, lá,
mas
né?
Mas o foda é que o Julião...
Ô, Fabião. Eu olho meio forte, feio, assim, os caras... Não
somos tanto, né?
Os caras que saem matar eles...
Não, mas os cara respeitam, o Fabião é o grão,
mas
sabe?
Mas é foda do Junião.
Ó, o Fabião é meio não sei o quê, mas o Junião, bom, carrega a caixa.
O bom do Junião é que tem a lenda, né, cara? Tipo assim, que é o dos caras com a boga da Snook, tipo, quebrou faces de pessoas.
Pô, eu contei então, essa história uma vez com um camarada meu, ele ficou de cara, eu contei. O Miguel desequilibrou o Junião. O Miguel pulou no Junião, assim, o moleque caiu. O moleque caiu
certo.
Na frente do Junião. Uhum. O Junião ia chutar a cabeça do moleque. Certo. Isso aí você pode até tirar fora da gravação. Uhum. Mas aí o Miguel veio correndo assim e pulou no Junião. Foi o suficiente pro Junião errar o chute.
Ah.
Eu tava contando isso aí. Contei umas duas, três vezes ali com o camarada meu. Ele falou, mano, você imagina se acertasse o chute?
Cara, o Julião, ele não sabia o significado.
Tá todo mundo fudido.
Ele não sabia o significado da palavra piedade, né? Quando ele tinha ali os 20 anos. Eles, né? O cara, o dia da briga do Snook lá, do Hugo lá, que, pô, tipo assim, nem era pra bater no cara. Ele pegou a.
Foi esse dia, enfiou
na cara, na boca do cara e quebrou os dentes da boca do cara, cara. Porra, cara. Eu achei muito exagero. Muito exagero, cara. Exagero demais, cara.
Mas quem mandou também? Quem mandou fazer coisa errada também? Camada de fila da puta.
Sim.
Aprenderam.
Então tem todo esse folclore em cima do Junião, sabe? Não que o Junião tem muita gente que, claro, pode derrotar o Junião numa briga e tal. Só que o bom do Junião na época era a falta de piedade e a falta de temor, acho que é o temor.
Falta que.
De temor à morte e tal. E de.
Não.
De Natal, né? Eu acho que o Natal pra ele não significa nada, reunião em família.
Não significa nada, né, cara?
Não.
É.
Tipo assim, uma família.
Papai Noel nunca visitou a casa dele.
Sem o filho, pra ele é tudo bem, parte pra outra e eu matei o seu filho porque ele mereceu. Era...
Eu falei isso pro meu moleque outro dia. Deu um tapa no meu moleque, ele chorou. E eu falei assim, pô, ele falou, pô, pai, que não sei o que eu apanho. Eu falei assim, meu, você não apanha.
É.
O dia que você vier apanhar, daí você vai ver. Só que é o seguinte, cara, tome cuidado. Seja o que for aqui dentro. Lá fora. Seja gente, bicho.
Cara, dá uma olhada.
A vida cobra.
Você não viu, né? Você é um...
Não falei isso.
Veja o vídeo que eu fiz com o meu filho. Veja como eu crio o meu filho.
Não, eu vou ver, mano. Mas eu quero. Eu vi o tema, eu gostei do negócio.
Eu crio
o meu filho. E eu vou botar para os colegas lá do serviço escutar também. Porque você falou que é curtinho.
É curtinho, 25 minutos. É o meu melhor amigo, cara. Eu crio ele assim, desse jeito, cara. Como um amigo mesmo. Eu falo, cara, eu sou o seu melhor amigo, mano. Eu sou o seu melhor amigo, não tenha frescura comigo. Eu exijo respeito com a minha mulher. Eu falo, ó, mãe, cara. Tipo assim, ele tá acostumado a falar, ah, pai, porra, que merda.
Ô, mãe, você conheceu essa mulher sua aí? No Japão mesmo?
Sim, no Japão.
Ah, foi, né, cara? Por quê? No Japão. E ela sabia dos seus podres?
Não, cara. Ela foi sabendo depois,
né?
Ela tá impressionada, inclusive, ultimamente.
Ela ficou agora, depois dessa aí, né? Começou a foder tudo, né?
Impressionante. Mas ela me admira exatamente pela minha história de vida e pelo jeito que eu crio o filho dela, tá ligado? Eu crio o filho dela exatamente como ele deve ser, sabe? Eu exijo o respeito dele com ela. Fala assim, ó, ela é sua mãe e é menina. E é menina. Por mais que o pessoal fala que tem que ser igual, porra nenhuma. Menina é menina, mano. Não fale palavrão perto de mulheres e tal. Perto de mim, mano, você pode fazer...
Ah, meu moleque já não tá, velho. Você tá no lugar certo, né? Meu moleque já acabou o respeito nesse ponto. Meu moleque já é... Sabe o South Park?
Uhum. South Park.
ele tá caminhando pra esse caminho. O que eu falei. Aqui em casa você pode ser o Eric do South Park. Uhum. É, mas lá fora não.
Então, Fabio,
tanto que lá fora a gente não tem nenhuma reclamação.
Então, eu acho que você tá indo no caminho certo.
Tá na boca suja, meu amor.
Então, acho que tá indo no caminho certo, cara. Realmente, eu acho que a gente deve tratar os filhos como amigos mesmo, cara. Como amigos. Porque principalmente o meu medo que eu tenho aqui no Japão, cara. Principalmente por causa da religião, cara. A morte pra eles... Não significa a mesma coisa que nós, pra nós, né, cara? Tipo, a morte pra eles é um descanso e tal. É uma coisa, não é ruim, cara, tá ligado? Então, se tipo, o cara tá sofrendo e tal, e o cara não tem um cara pra trocar ideia, que nem eu sou esse cara pro meu filho, cara. Falou, mano, pode...
Mas você acha que eles são errados? Eles estão certos, na verdade, né?
É, pode ser, cara, mas por isso que o índice
aqui
é alto, cara, tá ligado? Às vezes as pessoas aqui preferem desistir.
Também tem isso.
Tá ligado? Tem os dois lados da moeda. Então eu procuro ser esse cara pro meu filho, cara. Fala, ó, mano. Ele tem medo de mim, porque ele tá ligado que eu sou louco, mano. Eu sou louco. Tipo, vixe, eu já fui na escola
dele. Nada, você
Porra,
não, mas não é, ô, Márcio. O que você falou, esse negócio aí é sério mesmo. Eles, o suicídio pra eles é tradição, né?
Não, é uma solução de problema.
É. Não, e é honroso às vezes até, né?
É visto como...
É, pra eles até é honroso.
Corajoso,
né? É uma forma de você se redimir em alguma coisa.
É, então,
pra mim, isso aí é covardia.
É isso, pra quem é católico é uma covardia. Pra quem é cristão, né, na verdade.
Pô,
pra quem
é católico.
Católico não, pra quem é cristão, né? Quem
é... é, mas não é, cara. A gente tem todo aquele negócio do catolicismo, tem todo aquele negócio. O Judas traiu Jesus. E o que ele fez? Foi lá e se suicidou, né?
Isso, exato.
Então, tem tudo isso aí também. Pra mim também isso é, sei lá, é questão de crença. Isso aí pra mim não significa nada.
Posso indicar um aplicativo pra você?
Peraí, o Júlio tá falando. Qual aplicativo?
O Books.
Como?
É muito bom, cara.
Como?
Porra. Que books?
U-books.
Que books não era motel? Não.
U-books?
Cara, olha os livros, cara.
U-books?
Um books ou dois books? Três books?
Na verdade, você vai com o tempo, você vai ficando meio vagabundo, né? Aí você tem que descobrir uma forma melhor pra você... Você
colocou o Turbo Distortion na voz agora?
Puta, Julião, até agora
Overdrive?
A gente não entendeu o nome do aplicativo. Fala de novo.
Colocou Overdrive na voz.
U de uva. B, 2 O.
De bobo.
Tá bom, também não precisa, precisa também ser Luciano Huck.
Ah, vocês são bobão, né?
U-Books. O que é essa porra aí? É um aplicativo religioso?
Eu falei S. Puta que pariu, cara. Eu falei S.
Você fica bravo também, cara. Mas... A gente só não tá entendendo.
Então, Ramon, o cara tá longe, né? Pau no cu dele, ele não vai poder bater na gente.
A gente só não tá entendendo o que você tá falando,
seu
porra.
Bosta! Eu te arrebento! Mas do que se trata esse aplicativo?
Não, então. É assim, tudo é audiolivro.
Ah, audiolivro, eu gosto
muito.
Entendeu?
Mas eu não gosto de livro, não. Pra mim, isso aí é
verdade. Pô, excelente ideia. Excelente ideia.
audiolivro pra mim é que igual usar a calça laranjada, é viadagem. Ah,
vai se fuder, mano. Eu já escutei Pequeno Príncipe no audiolivro.
Eu prefiro ler, apesar de eu estar cego.
É que então, é que você não usa óculos que nem eu,
então,
né, mano?
Cara,
eu prefiro o... Mano, meu óculos, pra mim ler, eu tenho que socar o livro na minha cara.
O meu é de perto, cara. Eu fui no médico, falou, você tá ficando velho mesmo. Eu não tô chegando de perto.
Abre aí pra vocês verem.
Vou ter que fazer um óculos pra mim.
Muito bom, cara.
Legal.
Ó. Vocês têm que ler. Esse são 4 livros. O Poder da Decisão.
Mas é autoajuda, cara. Autoajuda, isso aí.
Esse é de negócio.
É autoajuda, ele classifica como autoajuda isso aí.
E autoajuda? Autoajuda é do... Como que chama? Do...
Ela classifica como autoajuda, Julião. Só existe isso aí. Ou é romance, autoajuda, ou é...
Então, beleza. Sei lá, deixa o cara deixa o cara indicar o livro aí, Ramone. Caralho. Indica o livro aí.
Vai, fala.
O Poder da Decisão.
Só esse, um só.
Beleza?
Dois?
A arte de ganhar dinheiro.
É. Puta, o Julião capitalista.
Esse
vai indicar o do Nando Moura também ou não?
Esse é violento. Como convencer alguém em 90 minutos? 90 segundos.
Esse é bom. Eu não sei.
E aí?
Eu não sei do que se trata, mas tem umas minas aqui que eu queria convencer.
Ó, aí eu topo.
Cala a boca, idiota.
Pra fechar um negócio. Do Peter Sander. Certo. O que o Steve Jobs faria? Certo. Esse.
Terminou?
Esses 4 livros aí.
Então, Ramon, indica um.
Não, eu quero indicar um também pra vocês.
Então vai.
A Bíblia, porra. Lê a Bíblia, caralho. Porque vocês estão possuídos por demônio.
Não tem um livro mais chato do mundo. Ó, o livro chato do caralho, velho. Vai tomar no...
Lê a Bíblia, caralho.
Eu já li, já.
Devia ter um cara que pegasse a Bíblia e transpusesse em linguagem atual, cara.
Nossa, você falar... Se eu colocasse pro meu vô, falecido, ouvir, cara, ele ia pegar um avião e aí, cara.
Não, então... Mas...
Ele gostava do C, cara. Ele falava assim, japonês. Mas o Hugo, japonês, então, outro.
Não, mas eu sei respeitar.
Meu avô admirava quem era japonês. Mas você vai falar que a Bíblia...
Não.
Era, né?
Porra, seu avô é da hora, cara, Ramon. Deu até um negócio aqui. Puta, aquela calça marrom bege que ele usava, sempre de roupinha social.
Puta, marrom bege é bom.
Sempre de roupinha social. Puta, era foda. O seu avô era o avô clássico. O avô clássico. Puta, era da hora aquele cara. Bom,
era aquele cara putanheiro que tinha podre pra vida inteira e ninguém sabia, né? Foram só descobrir depois que morreu, né?
É assim,
fora
mesmo,
o resto.
É assim mesmo que tem que ser um cidadão.
Tô digitando aqui, ó, livro bom. Vamos ver.
Não, vou ter que ser na sua cabeça, filha da puta. Vai pra Wikipedia.
Livro bom.
Não, Ramon.
Livro bom.
Wikipedia,
eu digitando
vale.
Aqui.
Tem que ser da sua cabeça.
Não, mano, livro bom.
Você já leu.
Pequeno Príncipe.
Não, eu já li o Brás Cubas, já li
vai
o Leão em Família.
O Brás Cubas.
Já li. Você já leu um Leão em Família?
Ó, vou falar pra você. Esses caras.
Livro Um Leão em Família, ó.
Até hoje, eu não sei.
Eu vou colocar aqui, ó. Um Leão em Família. É o melhor livro que eu já li na minha vida. Um Leão
em Família. É tipo George Gogol.
Olha lá, já apareceu, cara. Resumo do livro. Tem até resumo, cara. Vou ler um resumo pra vocês. Olha lá, Um Leão em Família, cara. Esse livro aqui é maravilhoso, cara. Eu li na segunda série, velho.
Ah, vai tomar no
cu. E eu lembro dele, cara. Não, mas tô falando pra você. Naquela época, na escola, a gente era obrigado a ler livro.
Tipo a Revolução dos Bichos,
né?
Do George Orwell. Fala aí.
Mas eu tô falando pra você, cara. Hoje em dia, cara, quem que lê livro? Quem lê livro? Ninguém lê livro, cara.
Eu também não leio.
Essa não vi.
Eu também não leio. Mas, eu tô com audiobook, que eu tenho preguiça.
Eu leio.
Não, mas já li vários, cara.
Outros não deixam eu ler mais.
Tá vendo a minha cabeça? Ou naturalista.
Agora eu vou fazer assim, um audiobook.
Merklin, que lia alguns vários também, o Maurício que me indicava livros ali, a Merklin, que eu gostava também de ler.
Viu?
A Merklin é muito bom os livros do cara. Onde muito bom mesmo.
Um livro por mês, talvez. O audiobook, você lê 7 livros por mês.
O audiobook é muito melhor.
Mano, vou baixar o Leão em Família aqui, vou fazer meu moleque obrigar meu moleque a ler.
Obrigue.
Não. Eu vou obrigar, se não ler, vai apanhar.
Ó, eu vou indicar um agora.
Sim, agora.
Deixa eu indicar um.
Vai, indica.
Carlos Castanheira.
Fora a Bíblia não.
Não.
Ah, esse eu conheço.
A Erva do Diabo.
Eu conheço também.
Carlos Castanheira, Erva
do Diabo. Eu conheço.
E Diário de um Cucaracha. Dois.
Já viu o filme?
Não, eu só li o livro.
Medo e Delírio?
Deixa eu indicar mais um. Diário de um Cucaracha do Enfield, brasileiro, que foi exilado dos Estados Unidos, foi tratado de hemofilia lá. Carlos Castanheira.
Playboy que foi morar nos Estados Unidos.
Ele era um jornalista muito bom, cara. Um cartunista.
Então, Playboy. Playboy.
Caralho. Coitado do cara, gente. O cara estudou a vida inteira, mano.
Então, Playboy. O cara que estuda a vida inteira é Playboy. É.
Tá bom.
Ô, Márcio.
Oi.
Carlos Castanheira, você já assistiu o Medo e Delírio, o filme com o Johnny Depp?
Não assisti ainda, mano.
Você não assistiu, mas você é um boçal mesmo. Não,
boçal. Aceita a crítica. Como é que chama?
Medo e Delírio. É o Carlos Castanheira, cara. Porra, mano. Você gosta desse cara. Você sempre me falou desse livro, caralho.
Né? Eu sempre
falei, né? Achei um pra você aqui, Márcio.
Assiste essa porra desse filme.
Assistirei hoje.
Você que gosta de filosofia?
Oi?
Você que gosta de filosofia? Ó, do Luiz Felipe Pondé.
Ah, não, como esse filósofo aprendi. Ridículo aí, mano. Ah, esse maluco, ó. O Luiz Felipe Fondé é uma bicha filha da puta, um puta de um direitista desgraçado. Mas... Mas beleza. Qual que é, Ivo? Não, cultura não se rejeita, fala aí.
Como aprendi a pensar? Filósofo.
Nossa senhora.
Vou ler, apesar de o Luiz Felipe Fondé não ser um dos melhores filósofos que hoje. Ó, o melhor filósofo que a gente vai Ramone, vai tomar no cu, Ramone. Toda vez, Ramone. Será que todo podcast você tem que mijar, cara? Puta que pariu, cara.
Nossa. Não, eu tô com a minha mijando, pô.
Então, todos os podcasts você mija, mano. Ó.
Ué, meu, mas eu não... Você acha que eu vou ficar aqui uma hora e meia sem mijar, do jeito que eu tomo cerveja, velho?
Ó.
Não tem como, chapa.
Tá bom. O que você tá tomando aí, Brando?
Nossa, então... A responsabilidade de que
eu
já
tomo que dá.
Citou um filósofo aí, eu sinto na responsabilidade de citar mais um pra não ficar só nenhum, né? Porque esse aí tem uma visão muito...
Achei um outro aqui da hora, hein?
Eu quero citar o professor Paulo Guilherdelli. O Paulo Guilherdelli, pra mim, é o melhor filósofo da atualidade. Paulo Guilherdelli.
Não conheço.
O melhor filósofo da atualidade ainda continua pra mim sendo Bob Dylan, velho.
Apesar de não gostar muito de filosofia, mas vale como título.
Vocês copiaram o que eu falei, não? O melhor filósofo da atualidade continua sendo Bob Dylan pra mim.
Bob Dylan, você tá ligado o Marinho?
Acho que não, mas fala.
Filósofo da rua, o Bob Dylan é mais... ele segue mais ou menos uma linha do Bob Dylan, só que ele é um esquerdista ignorante, uma besta quadrada, né, cara? Tipo, é um esquerdista praticamente. Ele fala que ele não é, cara, mas as ideias dele é bem de esquerda. É um maloqueiro, né, que vive na rua, comprou uma Kombi, tem um pouquinho de estudo e tal, e hoje em dia ele tá sendo exaltado como a voz da esquerda, o filósofo da rua, tá ligado? E que pra mim não passa de um vagabundo que tipo assim, ele... Cara, uma coisa que não se pode fazer, sendo você de direita ou de esquerda, é querer aplicar a sua experiência de vida na vida do resto das pessoas, cara. Isso,
pra mim,
quando o cara faz isso, a moral dele já cai, mano.
Eu só acho que devia acabar esse negócio, cara, que o que você... Eu concordo com muita coisa que você fala. A única coisa é esse negócio de direita e esquerda pra mim, velho. Direita e esquerda pra mim é só pra onde tem que ir. Ô, vira direita ali, velho. Esse negócio, meu, aqui no Japão aí não existe, cara. Eu sou a única coisa que me irrita é isso, Márcio. O resto você pode ficar qualquer coisa. Pra mim, direita, esquerda. Ô, Fabião, vira a esquerda ali e a direita na próxima.
Igualzinho, eu penso. Igualzinho.
Mas então faz o seguinte pra mim, Fábio. É, nessa visão de direita e esquerda.
Vamos começar sendo diferente.
Certo.
Que nem posso, fazer uma
posso fazer uma pergunta,
vamos
então?
Mudar esse termo.
Posso fazer uma pergunta, então?
Pode.
Nessa visão de direita e esquerda, digamos, eu sei que você não concorda, mas digamos, dentro de uma visão de direita e esquerda, pra você...
Porque aqui no Brasil não tem, Marcos.
Certo, aí no Brasil não tem, mas não pra você...
Isso.
Ó, beleza.
Não,
mas pra você, pensa no Brasil, pensa na política do Brasil desde que foi instalada a República até hoje, pensa em tudo isso e pensa, se você for falar de direita e esquerda, você vê uma diferença crucial entre esses dois regimes?
Não.
Nenhuma.
Porque todos roubam.
Não, não.
Pra mim tudo é padrão.
Eu perguntei da diferença, não perguntei da igualdade. Eu perguntei da diferença. Você acha que não há diferença?
Então, mas eu tô falando. Se existe diferença, porque tudo, pra mim tudo é ladrão aqui.
Então
cara.
É só igualdade. Direita e esquerda é só igualdade.
É ladrão desde o cara que rouba uma bola de ping-pong na americana.
Certo. Você acha, você acha que não existe nem a diferença de filosofia, de pensamento?
Antigamente existia, Márcio. Hoje não existe mais. Pra mim, a filosofia hoje, aqui no Brasil, é encher o bolso de dinheiro e enganando. Aí isso acontece.
Entendi.
O cara vai enganando. O que o Bolsonaro pode estar fazendo é retórica. O que o Lula fez pode até ter tido algum começo de coisa boa, de sentimento. Mas depois fudeu tudo, cara. Não, isso que eu tô falando pra você. Aqui no Brasil não existe político bom, cara. O que tinha que fazer, a reforma política, tinha que ser assim, tirar todo mundo.
E
tinha que ser como que nem na Suécia. Eu vi uma reportagem na Suécia, o político não ganha dinheiro.
O
político não podia ter salário, tinha que ser ajuda de custo.
A ideia
só para transporte, pronto, acabou. Não tinha que ter nada. Isso é político. É o cara que trabalha pelo povo, não é direita e esquerda. Acabou.
Fabião. Historicamente, o brasileiro, ele já é segregado, né, cara? Ele já é estimado a fazer segregação. E essa história da direita e da esquerda já diz tudo. É segregação. O que o Márcio está dizendo, que assim, que ele acha que o pobre não pode ter acesso à riqueza. Eu já acho que nasce
uma... Eu falo,
Jesus,
o cara foi crucificado, velho.
Essa visão que os caras querem ter de tipo assim, não pode, o dinheiro é coisa pra rico, ou o dinheiro. Não, nada disso, cara.
Pra existir o comunismo, tinha que ser igual Jesus idealizou. Jesus idealizou que não haveria nem fronteiras entre na Terra.
John Lennon.
Seria todo mundo... É, a mesma coisa mesmo. O John Lennon, ele falou a mesma coisa, né?
Imagine.
Não existe fronteira. É o mesmo pensamento que Jesus. É que eu tô falando. Ele não queria que... Por isso que o Jesus era Deus dos homens, né? Foi o rei dos homens, né? Porque...
Sabe, cara, eu vejo... Eu vendo vocês conversarem aí, cara, eu vejo uma... Uma cortina na face de vocês, assim, cara. Tipo assim, parece que...
Não, não é isso.
Parece que vocês não estão enxergando, cara. Tipo assim, deixa eu só pôr meu ponto de vista. E tudo isso aí que vocês estão falando, não tem como acontecer, cara. Isso aí vai ficar uma discussão eterna.
Por isso que eu tô falando.
Não, peraí. Mas eu vou te falar só o motivo. Vou te falar só o motivo. Então, isso, eu quero falar o porquê.
Mas por que você acha que eu tenho uma cortina na minha visão?
Então, porque você está discutindo um assunto que é póstumo. Que é póstumo. Póstumo ao essencial. Todos esses assuntos que hoje o povo está discutindo hoje é um assunto para ser discutido pós uma determinada coisa. após o que realmente o povo em geral deveria lutar hoje. Hoje o povo só tem um problema, Depois disso que pode vir essas discussões. E o problema é o seguinte: a distribuição de renda. Só isso. A distribuição de renda no Brasil está errada. A partir do momento que a distribuição for justa, em que a renda for compartilhada justamente para que cada cidadão, o governo cumpra a parte dele, de que cada cidadão tenha direito à saúde, educação e uma casinha para morar.
Mas não precisa ser direita e esquerda para perceber isso, velho.
Então por quê? Então por que essa discussão antecipada sobre assuntos que vem depois disso? Sendo que não tem nem o básico.
Véio, por quê? Ô, Márcio, eu só te falo uma coisa, ó. Tô entendendo. Eu gosto dos ideais comunistas. Como. Sempre curti essa parte. Só que como eu não consigo ver nenhum ídolo comunista.
Você consegue
ver um ídolo comunista? Você acha que nem que eu falei aqui no começo, você acha que Stalin foi um ídolo?
Não, eu acho que só Marx.
Você acha que o Mao Tse-Tung foi o...
Marx.
Então, mas o cara não foi nada, ele só foi um filósofo. Então, ele não foi nada, ele não chegou no poder, não fez nada. Ele idealizou
uma coisa que não
uma vertente do governo que não deu certo.
Deixa eu te falar, agora peraí.
Foi
uma
utopia.
Peraí, exatamente.
Agora você consegue. Agora você consegue. Não, fez? Não vou parar, não.
Então vai.
Peraí, não vou parar, não. Agora você consegue. Agora eu vou. Você. Olha, eu vou falar pra você. Você pode até se arrepiar aí de ódio, mas eu falo assim: dos capitalistas. Nós tivemos aí, não no Brasil, porque também no Brasil não é exemplo para ninguém, nenhum governador. Mas ó, teve Abraham Lincoln, teve o George Washington deles lá, tudo americano, os filha da puta, tudo americano. Mas você vai falar que o Abraham Lincoln não foi um presidente bom? Não foi um cara que segurou uma puta de uma... descascou um puta de um abacaxi... Sendo um capitalista, sendo um cara. O cara segurou uma bronca, velho. O cara segurou uma bronca que ninguém segurou na vida. Eu não conheço nenhum político que segurou uma bronca daquela.
Mas sabe qual que é
o
ele distribuiu a renda bem. Por isso que.
Naquela época eles tinham valores, né? Hoje em dia também tá deturpado esse Trump. Né? Às vezes até o último presidente que a gente tinha um pouco mais de simpatia, que era o Obama, sei lá, o Bush nem se fala, o Bush era um boçal, bêbado, mais bêbado que eu, o cara, e era presidente. Tudo bem, agora você vai falar, agora eu não posso falar a mesma coisa do Stalin, ou do Marx. Nikita Khrushchev. Ou do Boris Yeltsin, ou do Gorbachev. O Gorbachev ainda abriu, ele viu que não tinha como segurar aquela merda toda mais e abriu o país, né? Não, pode falar.
Então tá. Beleza. Tanto o capitalismo.
Vamos guardar, Ju.
Tanto o capitalismo.
Tchau pra vocês, eu vou cagar.
Vou guardar o carro aqui.
Tanto o capitalismo quanto o comunismo.
Já volto.
Tanto faz, é o que eu te falei no começo. Tanto faz o regime que está sendo seguido. Contanto que ele não seja 100% seguido.
Então eu mudei sua cabeça nesse ponto aí.
Porque não pode se esquecer, não pode esquecer das outras partes, cara. Das outras partes.
Mas o que eu tô falando? Esse negócio de direita e esquerda aí, direita e esquerda.
Foi o que, que a China tá fazendo. Um país comunista perou.
Mas é um comunista, é o chamado comunista de como é que fala? É o comunista que. É a mistura do comunismo com o capitalismo lá, que é só comunista de mercado.
E um capitalismo.
Comunista de mercado.
Um capitalismo 100% não funciona. Não funciona também, cara.
É.
Tanto é que o Japão não é capitalista 100%, tem muita ideia comunista rogando.
É, então, é, mas você fala, o governo na hora de distribuir, de fazer a coisa para a população, eles são comunistas. Agora, na hora de trazer para eles são capitalistas.
Exato. Exato.
Porque você acha, mas é assim, cara.
Sim.
É, então, isso aí... é patriotismo, isso é o chamado.
E aí chega no que eu tava pra te dizer.
Que eu arrotei na hora que eu ia falar, não consegui. Mas...
Bolsonaro pode ser um marco histórico na história do Brasil pra se entender o que é ruim. O que, tipo, pra chegar ao meio termo. Tipo assim, o extremo, a gente teve o Lula não foi o extremo, mas estão tratando como extremo. O Bolsonaro é o extremo. O Bolsonaro é um extremo. Então, pra ver que...
vamos ver o fim do governo. Vamos ver o fim do governo. Ele tem mais 2 anos aí, já? Já quantos anos que ele tá, essa porra?
Tá 1 ano só.
Vamos ver se... Eita, mas o Márcio, é o que eu falei. Se ele não for bom, é só não reeleger o cara.
Se ele não for bom, não.
O cara, você acha que...
Não é bom. Não tem como.
Ele sabe. Então, mas ele vai fazer alguma coisa ou outra aí. Pelo menos eu peguei meu fundo, uma parte do meu fundo de garantia, eu vou pegar e pronto. É isso aí, esses caras vão fazer essas coisas aí, sabe, dar ração pra pombo.
Não.
Eles estão fazendo isso aí.
Quem fez isso foi o Lula, cara. Olha, ele já tirou a aposentadoria dos pobres.
Não, o Lula, o que o Lula fez, Marcelo, o Lula, ele abriu crédito, na verdade. Ele conseguiu abrir um crédito pra população, assim, ele liberou.
Você viu
ele fez com que o...
Você viu?
Não vi.
Ele falou assim, ó. O Lula deu dinheiro pro pobre. O pobre pegou o dinheiro, comprou uma casa, meteu um muro, pôs um cadeado e foi pro lado da direita. Lutando contra os que não conseguiram, entendeu? Ou seja, tem muito pobre hoje de direita. Esse fenômeno eu acho incrível, cara. Esse fenômeno de ter pobre. Pobre!
Sabe por quê?
O neoliberalismo, cara.
Mas não é isso, cara, porque o povo viu pela televisão que a esquerda roubou tanto quanto a direita de antigamente. Não,
mas depois de ele ter comprado o carrinho dele e entrar
ou no até programa mais. Da Casa Pobre. Mas, bicho, não tem desculpa. Não tem desculpa. Lá, o cara roubou, não tem desculpa.
Sabe qual
acabou.
Que eu, então, mas daí sabe qual que eu
acabou.
Acho que
é o extremo? Daí o que aconteceu? O que aconteceu? A caça às bruxas, né?
Certo.
Então o povo roubou, tem que pagar, né?
Certo.
Agora tá nessa onda. Uhum. Então o Bolsonaro tá se apoiando nisso. Quem é ladrão tem que
pagar. Quem dá direito?
Só quem também.
Quem dá direito que tá preso?
Por aí.
Quem da direita tá preso?
Oi,
Fernando Collor tá preso? ACM Neto tá preso? Sarney tá preso? Esses caras não são
presos. Então, né, cara? Mas...
Esses caras são os verdadeiros colarinho branco. Esses são. Esses sim.
Então, mas são caixas uma...
Bruxas,
é uma turma.
As caixas que... bruxas foram pra quê? Pras esquerdas?
Câmbio.
Sim ou não?
Não, então. O Márcio, o que
sim ou não?
Isso
sim ou não?
Isso tá certo. Porque começou agora, né?
Uhum.
Tanto que se...
Sérgio Moro vai ser preso.
Mas por quê?
Porque ele acertou... Porque ele foi corrupto, ele acertou um cargo, ele aceitou condenar uma pessoa à troca de um cargo político, que ser ministro do Supremo.
Nada a ver.
Isso é corrupção.
Você acha que ele sabia?
Mas quem tá provado isso?
Mano.
Mais do que provado.
Se tem que ser preso, pronto, acabou.
Ô, Chicão, você acha que ele sabia disso?
O filho do Bolsonaro vai ser preso?
Não vai ter gente que vai ficar...
O filho do Bolsonaro vai ser preso? Você acha que ele é inocente naquela história lá do dinheiro?
Se for, tem que ser preso.
Se for?
Só que tem que condenar, cara.
Os depósitos da conta dele não significa nada?
O Márcio, mas tem que provar isso aí, você sabe que demora.
A mulher da academia lá que
o Bolsonaro. Tem que provar, né?
Sabe a filha do Queiroz? Sabe a filha do Queiroz que trabalhava na academia do Rio de Janeiro e ao mesmo tempo era assessora dele na Câmara e ganhava 2 salários?
Márcio, mas todos têm isso, cara. Todos têm isso.
Eu tô falando, direita e esquerda, todo mundo é igual, cara. Então, pô, cara.
O que eu fico puto, o que eu fico puto das pessoas endeusar o Bolsonaro como se ele fosse a pessoa mais honesta do mundo.
Ninguém tá endeusando, cara.
Ô, Márcio, mas do mesmo jeito que endeusa o Lula.
É,
é do mesmo jeito. É uma briga aqui que você não sabe. Eu não consigo mais conversar com ninguém no Facebook por causa disso aí. Eu já tenho ódio por causa disso aí. Porque é o que eu falei, idolatria político no Brasil é a burrice mais extrema que eu conheço.
Ramone, o Bolsonaro é ladrão? Sim ou não?
O Bolsonaro... Não, eu acho que ele, se ele é político, ele já tem um.
O Bolsonaro é ladrão, grande... sim ou não? O Bolsonaro é ladrão, sim ou não? A pergunta é sim ou não?
Eu acho que é. Eu acho que é.
Ó, vou. Você quer que eu seja. Você quer que eu seja o Ramone ou você quer que eu seja Ramone, um cara. Ramone. Tá. Se o Bolsonaro. A partir do momento que o Bolsonaro é político, ele é ladrão.
Não, ó, vamos partir
você da história.
Que ele foi 28
só anos. Só que não tem federal. Nada provado.
28 anos.
Só que não tem nada provado.
Lula, o Lula, Ciro Lula, Gomes.
Você entendeu?
E o Ciro Gomes é ladrão ou não? O
Gomes não.
Só que não tem nada provado.
Não é? O Ciro Gomes não é ladrão?
Ciro Gomes não.
Ele foi deputado e não fez um projeto, não apresentou um projeto. O que, que ele foi fazer lá?
Não, ele não foi deputado, ele foi ministro da Economia do governo
federal. Ele foi deputado, sim. Ele foi deputado federal, sim. Procura aí saber.
Vou procurar.
Como que você fala um negócio desse?
Tá bom.
Ele, não, ele foi deputado.
Lá no Ceará, lá, cara.
Ele foi prefeito, ele foi deputado. Governador do Ceará, né?
E foi deputado também. Procura aí. Certo. Deputado pelo PSDB ainda.
O Ciro PSDB. Gomes é a mesma coisa que o Orestes Quercia, cara.
Ciro Gomes, nossa, PSDB.
É um bandido. É um bandido. É bandido, é o senhor do sal.
Então,
no
não
Ceará.
Tem nada aprovado contra ele, igual o Bolsonaro. E aí?
Então,
é que eu tô falando pra você, a partir do momento que o cara é político, ele é ladrão.
Certo. A partir do princípio que o cara entrou na política, pra roubar, filho.
Mas, ó, tem uma esperança, existe uma esperança. Existe uma esperança muito grande. Existe uma esperança muito grande. Existe uma esperança muito grande do Bolsonaro, cara. Que eu fico indignado com essa esperança do povo, cara. Indignado, eu falo, pô, como vocês estão botando todas as suas fichas no
cara? Qual que é a esperança?
Que o Bolsonaro é um cara honesto. Pô, eu vejo várias pessoas postando assim, é, todo mundo fala bosta do Bolsonaro porque o Bolsonaro é contra corrupto. Contra o caralho, cara. Ele é o mais corrupto da história, cara. Da história.
Não, não é, não. Isso não é, isso não pode falar.
Olha aí, tá vendo?
Não, o maior da história é o Lula, né?
Não, o maior é o Bolsonaro.
Que ele fez.
O maior é o Bolsonaro.
O que o Lula assaltou a
mas o Lula,
a
ó, é piada, o Lula só né? Foi deputado uma
mensalão,
vez. Ó, ele só foi
mensalão.
Deputado uma vez e presidente duas. Agora o Bolsonaro.
Tem a...
Faz 28 anos que ele é deputado.
Você já assistiu o Brasil Paralelo? Ó?
Em que passa na Record?
Já assistiu ou não?
Eu não assisto Record. Você acha que eu vou assistir Record?
Não, que Record, cara? Que Record? Você acha que eu assisto televisão, cara? Olha pra mim, põe a cara, vê se eu assisto televisão. Para, né?
Sim, estou assistindo agora. Tô vendo um filme aqui que eu não sei nem quem que é, os caras. Mas tô vendo. Vai, continua falando. Eu não tive a chance de ver, elas pega, estão aqui.
Pega no YouTube e procura Brasil Paralelo.
Certo.
Aí. Olha aí, olha aí. Olha quem que é o Brasil Paralelo.
Tá, eu vou olhar. Mas tipo assim.
Mano,
eu olho os não, dois.
Não,
você
olha agora.
Agora não dá, agora
olha agora.
Cara. Eu vou olhar.
Mano, político é ladrão. Político, todo político é ladrão.
Todos.
Basta, cara, ó. Todos. Se os nós três são políticos, é assim, ó. Se nós três.
A polícia vai roubar.
Ó, é assim.
Sabe o que eu admiro do Bolsonaro, cara? O Bolsonaro é igual o Hitler. Você viu o que ele falou, cara? Ele falou assim, ó. No dia que perguntaram pra ele assim. Ih, você foi deputado 28 anos e os benefícios, você acha que 130 mil de benefício é pouco? Ele falou assim, eu acho, não acho pouco, mas eu acho suficiente, eu gasto tudo. E eu não abro mão,
ninguém
não.
Ninguém é igual ao Hitler.
Ele falou assim, ó, eu não abro mão, não. Eu acho que tem que ganhar mesmo. Ou você quer que eu tiro do bolso onde eu vou morar? Você quer que eu tiro do bolso as coisas que eu vou fazer? Tá certo, tem que... Se eu for falar pra você que eu não, que eu acho errado, eu não acho. E o nego acha bonito o cara falar isso, mano.
Então a esquerda também não tirou, não tem um deputado da esquerda
que
é, se isentou de regalias, cara.
Mamãe falei, nenhum. Mamãe falei que a direitista se isentou. Mamãe falei.
Então, mas aí que eu tô falando pra você. os novos, que nem o Augustinho, eu bato palma pra ele, cara. Apesar dele ser um bosta.
Ó, eu odeio.
Ele tá fazendo um monte de coisa boa.
Eu odeio o Mamãe Falei, cara, do fundo da minha alma. Mas ele ganhou muito ponto comigo quando ele chegou na cama e falou assim: ó, eu não quero ajuda de gabinete, eu não quero ajuda de transporte, eu tenho meu carro e eu não quero ajuda
e
de
apartamento, porque caminho,
eu moro,
cara,
na minha casa.
Quem que é o Mamãe Falei que vocês estão falando?
Bosta, é um direitista fila da puta. Mas tipo, mas aí. Aí ele ganha.
Não, mas isso aí você tá classificando pela segregação sua, né, Marcos?
Classifico, odeio.
Pra você, o direitinho, o cara que. Ah, mas então, cara, mas. Se o cara fez isso, cara, já tem que ter o respeito seu, cara.
Já tem.
Sabe? Você não tem que falar que o cara é isso.
Ele é um bosta,
mas ele já tem que falar, esse cara quer mudar o Brasil. Mas
se tiver ele,
esse cara quer.
Se tiver ele, Lula, pra deputado, mesmo sendo esquerdista, eu voto nele. Porque ele.
Tá vendo?
Porque ele fez isso. Ele fez isso. Então eu voto nele.
Tá vendo?
Até não, agora, né?
É
até
isso. Agora. Só isso. Por que
não, mas
que
ele é, mas ele é oportunista.
Claro que é.
Ô, Márcio, por que você acha que o povo votou no Bolsonaro, cara?
Mas por isso que eu falo pra você, o político aqui tinha que extinguir, errar.
É, mas então, além de ser ignorante, o povo não queria votar no Lula, cara. Não. O povo não queria, ô louco, você imagina.
Uma grande parte votou no Bolsonaro pra não ver de novo o PT no poder.
Isso é. Sim, isso é, cara, acabou.
É
isso, essa é a realidade.
Isso é a realidade.
Se você perguntar pra quem é, você acha o Bolsonaro da hora? Puta do escroto, mané.
Escroto pra caralho.
Nossa. Idiota. Entendeu? Só que ele também tá aprendendo com os erros dele, cara. Como o Lula também aprendeu. Você entendeu? Ele também tá aprendendo. Você acha que ele não tá apanhando pra caralho? Tá apanhando, filho. Vai ter que.
Nem partido. Nem partido ele vai ter.
Ele vai ter que montar um partido que ninguém quer em partido nenhum.
Nossa.
Você entendeu? Porque.
O Bolsonaro é comédia. O Bolsonaro é.
É.
Bolsonaro é bandido, cara.
Mas ele vai fazer coisa boa, cara.
Bolsonaro é ladrão de rua. Bolsonaro é bandido de rua. Bandido lá é tipo assim, trombadinha. O Bolsonaro é trombadinha.
Ah, é igual o Lula, então. Então ele é igual o Lula.
É.
Lula era isso, assaltante de banco. Quem, cara?
Bolsonaro.
Você acha que o Bolsonaro é culpado pela ter matado a Marielle?
Não, claro que não. Eu acho que não tem nada a ver com isso. Queiroz é miliciano, sim ou não?
Véi, põe no cu dele. Se ele é, eu não sei. Tem,
quem
que,
tá
tem que provar, Marcos.
Quem tá pagando o tratamento dele no Albert Einstein? Você acha ele?
É ele?
Ok, então
beleza. É roubou de algum lugar.
Ó, cara, a gente já vai discutir. É melhor a gente parar. Cara, é o seguinte. A verdade
esse é bobão, cara.
É nós contra ele. É nós contra ele.
E, véi?
Hã?
É, mano, o Márcio, não pode falar, mano. Se não, eu tô falando de uma coisa séria.
Tá bom.
Você quer discutir em off, tudo bem, mas o Márcio, não é provado. Ninguém sabe disso.
Tá bom.
A hora que alguém
provou isso aí. Oh. Igual do Lula. Ninguém sabia do Lula. Vocês defendiam o Lula foi preso.
Olha, cara, o que eu tô falando? É isso aí que o Julião falou. Ninguém sabia de nada, tá?
Ninguém sabia de nada, todo mundo falava, ah, será? Deixa rolar.
O que tá procurando, o nego tá procurando tirar os caras da direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, brigando. E é o Facebook, é o WhatsApp, só fala nisso.
Então, o foda é que
agora,
é o
povo. Não dá mais, cara.
Né? É povo contra povo, isso que é foda.
É o povo viu? Contra povo, por causa de merda.
Povo contra
e
povo.
E eu vou falar pra você, os caras estão aí de dinheiro.
Ô, João Poronga, fala, deixa eu falar um negócio, senão depois esqueço.
Fala.
Depois esqueço.
Fala.
Esse U-Book aqui tem podcast também, viu, cara?
É mesmo? Põe
nessa plataforma. Opa!
Nossa, então eu vou pôr
o podcast
lá, cara.
Vou
pôr o podcast lá.
Então, e parece ser bem acessado. Tem que pagar R$29,90.
Então, dizem que eu tenho que ir no Twitter. Parece que o povo que gosta de podcast tá no Twitter, não tá no Facebook, não tá no Instagram, tá no Twitter.
Tem que ter Twitter.
Eu vou fazer Twitter.
Vocês trocaram de assunto bem na hora que eu ia falar uma coisa. Sabe o que parece essa história toda? Parece mesma coisa que Palmeiras e Corinthians e São Paulo e Palmeiras. É a mesma coisa, cara.
Vamos fazer o seguinte, mas Paulo.
É a mesma coisa, não leva a nada.
É.
O petista é corintiano, né, cara? Petista é corintiano, historicamente.
Não é,
corintiano.
Não. Não, o petista é São Paulino, sou São Paulo.
É, não é. O time do Lula é o Corinthians, né? Lógico. Você acha que ele ia. Mesmo que ele fosse.
Povo,
naquela época, mesmo que ele fosse torcer pro Noroeste, ele ia ser corintiano pra ganhar a massa, né?
Seus preconceituosos do caralho, vai tomar nos seus cu.
Ué, vai tomar no cu, não precisa chorar. Você já tá com a voz embargada.
É, não chora.
Tomar no cu, sou São Paulino e amo a esquerda.
Admite que você levou um massacre agora. É. Admite.
Sim, sim, sim. Levei um massacre. Ô,
negócio. Vai tomar no cu.
Você já falou demais, cara, nessa porra. Vamos falar. Eu quero falar daquele que a gente tava começando. Faz uma pergunta aí, Ramone. Se você tem a curiosidade
de
brasileiros vivendo no Japão.
Nossa, cara,
fudeu, né? Bugou o cérebro.
Não, tudo bem, vamos lá.
Qual curiosidade você tem?
Fazendo, já? Jaspion.
Sim, na minha opinião, Márcio.
Você tá trabalhando o que ultimamente?
Então, eu tô levando as pessoas pra fábrica pra trabalhar, eu tô sendo um motorista das pessoas, pegando as pessoas pra levar até a fábrica. E tô também trabalhando na fábrica.
Mas você não sabe dirigir, cara. Você faz isso, os caras não tem medo de você.
Mas os caras não sabem que eu não sei, né, João?
Tá ligado? Ah, entendi.
É, se deram uma carta pra ele.
Os caras não sabem, então eu tô fazendo
isso. Fala o telefone da fábrica, eu vou ligar lá pra alertar eles lá. Não, coitado.
Você é louco.
Coitado do cara.
Então fala aí, Ramon.
Ô, Márcio, eu acho que a visão que eu tenho aqui sobre os japoneses brasileiros é que eles são um pouco desprendidos da família.
Certo.
Você quer saber? Daqui do Brasil. Uhum. É. Eu queria saber se é isso mesmo, se o brasileiro, o descendente de japonês brasileiro é um cara desse tipo mesmo, que é... apertou aqui, a família não se importa e deixa o cara não, vai lá, como se fosse uma, sabe, uma prova de fogo do cara, entendeu? Entendi. Vai lá trabalhar lá, que você vai ver como que é, daí depois você volta, compra a tua casa e vamos ver como vai ser.
Entendi.
Você entendeu a pergunta?
Entendi. Graças a Deus, eu vou te responder de uma maneira filosófica.
Peraí, agora você... Foi uma pergunta boa ou não?
Foi uma excelente pergunta, cara. Foi uma das melhores perguntas que eu já recebi. Eu vou responder pra você de uma maneira filosófica, de uma maneira de uma pessoa que talvez há 10 anos atrás, quando eu tinha chego aqui, eu não saberia responder essa pergunta.
Deixa ele falar.
Eu não saberia responder essa pergunta de maneira correta. Se você perguntar pra muita gente que mora aqui, muita gente vai responder, é isso aí mesmo. O japonês é frio, o japonês não tá nem em família. Primeiro lugar para eles é o
trabalho. Né?
O primeiro lugar para eles é o trabalho. Aí, beleza. Eu também pensava assim durante muito tempo. Só que hoje, tendo vários amigos japoneses, amigos que vêm aqui à minha casa e tal, eu percebi, cara, que isso, filosoficamente falando, cara, é até um reflexo de tudo que eles passaram na história e na vida de guerra, na vida de sofrimento e na vida de abdicação de coisas
para uma
coisa maior. Cara, não é que eles não sofrem, cara. Eu conheci um cara aqui que a esposa dele morreu de câncer e ele pegou e arrumou dois empregos. Ele trabalhava de dia, saía do emprego de dia e ia à noite trabalhar, tá ligado? E jamais ia visitar a esposa. E a esposa dele ficava sozinha no hospital, morreu sozinha no hospital. Muita gente o criticou e dizendo: porra, mano, você fica atrás de dinheiro, pau no cu do hospital, pau no cu do dinheiro, vai ver sua esposa e tal. Só que isso aí você já tá invadindo a particularidade de um povo, a particularidade de uma coisa que eles viveram, a particularidade de como eles são, cara. Tipo, por exemplo, a mulher dele morreu com honras, achando ele um homem honrado, que ele tava cumprindo o papel dele. Então na cabeça dos caras é assim: se você não tiver um emprego, você não consegue manter sua família. Eu não penso assim. Eu penso que primeiro é a família. Eu sou um sul-americano. Só que eles pensam assim. E quem sou eu pra dizer que eles estão errados, entendeu? Quem sou eu pra dizer que eles estão errados? Ou seja, a mulher dele, que é no particular do cara, não ficou chateada com o cara. Muito pelo contrário, morreu amando ele, porque ele morreu lutando até o final. Até o final pra pagar o hospital, pra pagar o tratamento dela, pra cumprir com o papel dele na sociedade, que seria o correto na visão deles. Só que isso não quer dizer que ele não tá nem aí pra mulher. Até hoje ele chora, velho. Às vezes eu vejo o cara triste e quando toca nesse assunto o cara fica muito triste, cara. Muito, muito triste. Ele não é frio nem nada, cara. Mas simplesmente ele fez um gaman, que é aquela palavra que eu te falei no começo. Que é um esforço. Que é um esforço em pró a uma coisa que ele acredita ser maior. Se ele tá errado ou não, é outra conversa, Fábio. É outra conversa. Os japoneses são frios e tal. De um ponto de vista sul-americano, a gente pode dizer que sim. Mas de um ponto de vista da sociedade deles, eles não são frios, eles são simplesmente honrados. Entendeu?
Mas sabe, pois posso falar uma coisa?
Fala. Porque... Minha resposta foi boa, Fábio? Você entendeu minha resposta?
Foi boa.
Não, boa. Sim. Claro. Entendeu?
Mas
eu adorei.
Sabe por quê? Mas isso é a mesma coisa com o europeu, cara.
Também.
O europeu também é muito parecido. Sabe por quê? Vou explicar por que uma vez um professor meu falou uma coisa pra mim e eu não esqueço isso nunca, cara. Ele falou, por que que o brasileiro é do jeito que é? Porque a gente veio de nós somos extração. Todo mundo veio aqui para tirar as coisas daqui. Historicamente, a gente sempre foi roubado. Isso, eu tive aula com um cara, o Cláudio Bahia. Ele foi meu professor de ciência política quando eu fiz direito. E aí ele falava isso, ele falava, historicamente, o povo é acostumado com o roubo. Então nós temos automaticamente, na cabeça da gente, a gente não viveu recesso. Nunca. Nunca o brasileiro viveu de recesso. Os povos que nem da Europa, que sofreu guerra, eles sabem como guardar dinheiro, sabem como economizar comida, sabem como economizar água.
Dão valor, né?
Historicamente, que nem japonês. Eles viveram, vamos falar, 40, 50 anos atrás, em guerra. O povo japonês, eles sabem como lidar com a escassez, né? Quando está escasso, os caras sabem o caminho das pedras. Então, historicamente, eles são frios para isso mesmo. Então, eles não têm muita paixão. Né, mas os caras têm um jeito dele de se expressar, assim, entendeu? É onde eles acabam sendo interpretados mal, nesse sentido.
Sim.
Né?
Só quem está dentro, assim, da, entendeu, sociedade, só quem está dentro do dia a dia dos caras, sabe?
Exatamente, exatamente. Então, por isso. Então, você vê assim, que os países que, entre aspas, né, já viveram uma guerra, sabe, dá mais valor pro dinheiro, pra comida. Você vê que não tem um ar desperdício brasileiro. Você vai, você vem em restaurante, o cara faz um prato de 3 metros de altura e deixa metade na mesa.
Olha.
Você entendeu? Você não vê um europeu, um japonês fazer isso.
Na fábrica que eu tô, Júnior, às vezes tem 10 minutos de QK. 10 minutos de QK são 10 minutos de descanso. Tipo, a pessoa para tomar um café ali. Nessa hora, eles apagam.
Para pra coçar a bunda, né? E... Para coçar a bunda, coçar o saco e volta pra.
Sim. Eles apagam a energia, a luz do galpão inteiro. E deixam acesa só a luz da sala de descanso, sabe? Pra economizar. Não tem necessidade de fazer isso, cara. Eles são trilhardários, mano. Aquela fábrica
então,
que eu fui,
mas existe, não tem necessidade. Sim, cara.
Só que, por consciência, eles fazem
a isso. A histórica deles indica isso. Eles falam, porra, se a gente não economizar, e se amanhã acontece uma guerra?
Exatamente.
E se amanhã o país vira moeda e todo mundo tá na rua?
Isso que você tá falando é incontestável, é exatamente isso. Mesmo se você ter vivido aqui, é exatamente isso. É exatamente
sim.
Isso. A cabeça é exatamente essa mesmo, cara. É exatamente isso que eles pensam. É exatamente isso.
Sim. É, eu sei, eu não...
Eu vivo.
Eu não vivo aí, mas.
Eu vivo isso, eu sei que.
Eu não vivo aí. Mas a gente dá pra entender o porquê, cara. Porque o brasileiro, eles sempre foram. Aqui tudo veio em troca.
Um dia eu falei ganhava, que o Brasil é um país colonialista. E muita gente.
Colonial.
E muita gente.
O Brasil.
Mas é, cara.
O Brasil, nós somos colônia ainda.
É, tem a cabeça.
Até hoje,
Manete.
Né?
Tem a cabeça.
Até hoje, até hoje. Não pense.
Tipo, vamos pegar o que der pra nós pegar e vazar. Pau no cu do que tá acontecendo.
É isso, cara. É isso. Por isso que o Brasil não vai pra frente. Enquanto mudar o brasileiro, o próprio brasileiro, ele é um povo egoísta. Todo mundo fala, ai, brasileiro é ser humano maravilhoso. Bosta. Mentira. Brasileiro é egoísta, cara.
Cara,
brasileiro só quer.
Terminou, Júnior?
Brasileiro só quer pra ele, cara.
Ó, alguém quer falar mais alguma coisa?
Eu só tenho a dizer uma coisa, bicho. Eu só tenho a dizer que seja direita, esquerda, seja brasileiro ou japonês, aqui no Brasil também tem muita gente que tem sangue de samurai correndo na veia.
Tem pouca gente.
Entendeu? E o sangue do mundo inteiro é vermelho. Entendeu? É todo mundo igual. Okay. E eu acho que você, Márcio, devia trazer sua família, seu filho aqui um dia, para sentir o calor aqui desse povo aqui, porque ele pode ter nascido aí, mas ele é brasileiro também. Então, pensa nisso. Só uma vez na vida você traga ele aqui para ele sentir essa nossa a labuta do povo aqui. É. E outra. O japonês é admirável, como a gente também tem nossas qualidades.
Uma coisa que eu falo.
Acabou.
Eu sou um cara que sou contra isso que você falou, porque no Brasil não existe nada de bom. Infelizmente, falar isso.
Eu sou assim. Se precisar defender o que eu tenho aqui, eu vou defender. É o que eu tô falando. É sangue de samurai na veia correndo. Eu tenho sangue aqui na minha veia, eu tenho sangue de nordestino correndo. O nordestino é a pior praga que existe na face da terra. Então, eu quero ver o Bolsonaro, eu quero ver Lula, que vai tirar o que eu tenho. Não, ninguém vai fazer isso. Você entendeu? A gente tá fincado o pé aqui e acabou, cara. A gente tem que assumir esses problemas que a gente tem aqui e resolver.
Eu não assumo, não.
Então, eu tô falando, Márcio, traz algum dia sua família pra cá, de novo, pra ele sentir um pouco também.
Traz não, vai perder nada.
Posso falar? Senhoras e senhores.
Filha da puta. Derrubei minha cerveja no chão.
Senhoras e senhores, é com lágrima nos olhos, depois dessas palavras do Ramone, que eu encerro mais esse papo de bode aqui. Hoje a gente teve a presença do Júnior Domingos dos Santos. Porra, meu irmão. Se ele tá errado, ele tá certo pra mim. Fábio Ramone, que, porra...
Peraí que eu vou chupar o tapete aqui.
Me deixou emocionado com essas palavras.
Tá acabando minha cerveja.
E você me deixou emocionado. E... Porra, cara. É isso aí, mano. Porra, fiquei sem palavras agora. É nóis. Foi esse papo de bode. Falamos, pusemos o dedo na ferida de novo. Falamos sobre política nessa porra. Seus cuzão. Falamos sobre política. Não tamo de mal. Não tamo de mal. Somos amigos. E tamo aí, cara.
Lógico.
Junião me xingou. Xinguei Junião. Ramone me xingou. Xinguei Ramone.
Acabou.
Somos amigos e pronto, acabou. Não tamo de mal. É nóis,
mano. Se estivesse aqui, nós ia tomar uma. Viu?
Pra caralho. Pra caralho, com lágrima nos olhos que Ramone me pôs.
Eu porra, fumei cara. Um maço de cigarro e tomei uma caixa de cerveja.
Eu vou
agora.
Me enrolar numa bandeira do Brasil agora e sair na rua com o meu cachorro. É nóis. Obrigado, Fábio. Obrigado, Júnior. Obrigado pela amizade, principalmente pela amizade, cara, de anos aí.
Lógico.
Puta, foi muito bom fazer parte da juventude aí com vocês, cara.
Com
todas
certeza.
As besteiras que a gente fez.
É foda, velho. Você tem que começar a trabalhar por $6,000 e me mandar $300 de cerveja pra mim fazer essa porra desse programa seu. Porque tá difícil, velho.
É nóis.
Porque se não tiver álcool, não funciona.
Calma aí que nós tá chegando lá.
Fora os colírios que eu pedi pra você, que você não tá mandando também, os colírios.
É nóis. Falou, agora nesse momento tá rolando Roots Bloody Roots. Uhul! Falou.